Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Sim. Não tem mais, eles dizem que não tem mais direito, não tem mais como contato a família da pessoa. Mas que dó, cara. Como você...
Eu tenho uma aqui,
é a história, cara, perdida, né? Que você perdeu a história.
Eu tenho, enfim. É, como aquele Zé Carioca que tinha da Editora Abril, como o Peninha da Editora Abril, como, putz, cara, pra mim o melhor, assim, o Recruta Zero da RGE, que não existe, não, só se for scan. Eu vou ver se eu... Aqui, ó. Ah, não. Não achei, não.
Calma, já saiu o livro? Tá bom, já saiu esse livro?
Já saiu o livro. Já? Tá à venda por R$79,11 naquele moço que sobe de pênis até o espaço.
Eu vou dar uma olhadinha depois. Mas continuando, aí quando eu tenho por volta dos 14 anos, é quando eu decido colecionar quadrinhos e parar com essa história de ler esporadicamente. E aí com 14 anos, você é um pré-adolescente, você não vou mais ler quadrinhos infantis. A partir de agora eu só leio super-heróis. E eu começo a colecionar...
Porque é muito mais evoluído.
Pois é, né? Que pena, né? Que a gente... Não tem as noções das coisas. Aí eu comecei a colecionar Heróis da TV, Capitão América, Super Aventuras Marvel, e entrei no Mundo Abril. E fiquei anos nisso. Nessa toada de super-heróis. Né? Eu fui indo.
Só que, massa,
só que tudo que sai em banca, mesmo sendo super-heróis, depois de um tempo, com 16, 17, 18, eu comecei a consumir. Então vinha lá, V de Vingança. Opa, o que é isso aqui? Vinha lá, as gráficas Abril, com material europeu, material pegava, me interessava. Mas eu ainda não tinha o conceito amplo fora Brasil. Porque as pessoas não entendem que não tinha internet. Eu construí a história dos quadrinhos antes do Guia dos Quadrinhos na minha cabeça, indo em sebo e achando momentos do quadrinho nacional ou em fanzines. É onde eu fui construindo sozinho, na minha cabeça, a história da publicação no Brasil sem ter internet. Você não tem, não tem. Ah, pega o livro. Que livro, velho? Tem livro.
Não tem, né?
Ah, sabe? As pessoas não têm essa noção. Não tem. Então, lendo sessão de cartas, lendo fanzine, lendo matérias em revistas... É onde eu fui construindo, descobrindo a história dos quadrinhos no Brasil. E a partir de então chega um certo ponto, isso coincide com o Universo HQ também, onde eu ia muito em sebo. Em sebo da década de 90 ainda era uma coisa muito em conta. Eu tenho muita coisa legal aqui, eu tenho momentos. Eu tenho momentos dos quadrinhos na década de 30, eu tenho momentos na década de 40. Eu não tenho completo, não tenho. Momentos na década de 50, mas com isso eu construí. Hoje tem livros, que é muito mais fácil referenciar, mas eu tenho um pouquinho de cada coisa que me ajuda a ter a noção de pesquisa com material em mãos. Por exemplo, eu tenho 4 edições do Globo Juvenil, de anos diferentes, então eu já sei como era, entendeu? Não são coleções completas, são momentos que eu fui conseguindo em sebos, e hoje está tudo aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco umas coisinhas aqui que.
Ai, que maneiro!
A consultar.
Aqui, ó, Naranjo.
Ah, isso aí, então. Isso, tinha um monte disso aí. Era muito bom.
É. Mas continua, desculpa, cara.
Quando eu entro no Universo HQ, eu não conhecia as editoras europeias. Porque não chegava aqui. Eu podia até saber o nome, que existia. Eu tinha algumas edições soltas da Mary Berry. Mas é aí que com o Sidney, que ele já tinha uma noção bem melhor, eu começo a aprender mais, né? E logo um ano depois que eu entro no Universo HQ, entrou a Mary Berry e vai embora do Brasil. E o Sidney falou, eles vão fazer um bota fora... E se você quiser, convidar pra gente dar uma olhada lá, pra soltar a notícia do Universo aqui, dá uma olhada, se interessa. Eles estavam vendendo as coisas com menos de 50% do preço do valor de capa. Quando eu folhei A Balada do Mar Salgado, eu quase tive um troço. Eu peguei todos os cortos e falei, eu quero isto. Eu tenho todos os cortos Beribérica aqui. Paguei, caralho, tipo 30% do valor de capa na época. Tá aqui, eu até separei um aqui pra mostrar.
Ah, que delícia.
E eu não conhecia o material. Eu sabia quem era, mas eu não tinha acesso ao material. Aí foi quando eu... Essa foi a primeira que eu peguei na mão.
E, olha, cara, que lindo, cara.
Cara, isso na Meribérica tem referência, tem matéria. Quer ver? Ó, tem mapa de onde a história se passa. Tem, caralho, um monte de página antes de referência de desenho, referência de desenho das tribos que estão nessa obra. Tudo, tem texto do Humberto, tem matéria do tem o prefácio do Humberto Eco, que era um
que depois foi parar no... Ai, caramba, como é que é o livro do Humberto? Tem um livro do Humberto Eco que ele pega esse prefácio e joga
lá edição,
também.
E é uma edição colorida, né? Quando eu vi essa coleção, eu falei, meu Deus, eu quero isso. E aí eu saí da Meribérica com o corto completo. Tirando o Tango, que tinha esgotado. O Tango eu fui achar um bom tempo depois no Mercado Livre. Sem o CD de músicas, infelizmente, mas eu consegui a edição. Aí eu completei.
Tá, mas daí, ó, tem uma pergunta bem legal, deixa eu achar aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Qual o quadrinho mais raro e mais legal que você já achou num sebo, cara?
Então, esse não tá aqui porque eu não sei onde eu pus.
Mas que está num cofre. A gente quer acreditar.
Não, não sei, cara. Eu queria mostrar. Eu separei outro dia, não sei onde eu larguei. É uma edição capa dura do Globo, de 1939. E ela é gigante. É uma coletânea das tiras lançadas em jornais de uma série que viria a se chamar Rancho Fundo. Só que nessa época o nome dela era outro. Fugiu agora. Sei que eu não achei pra mostrar aqui, mas putz. Então, é uma coletânea de tirinhas. O papel do meio é o papel jornal mesmo. Tá bem antigão, mas tá bem conservado. E a capa dura tá super legal. E é original de 1939. Então, assim, é um cara que é um cara que é um cara das cidades, sei lá, de Nova York e tal, que ele vai morar numa cidade interior. E aí ele causa. Como chama? Family Strip. Estilo Family Strip. E no Brasil saiu com aquele nome original que eu esqueci agora e depois vira uma série chamada Rancho Fundo por aqui. Essa é fácil, é a mais rara. A segunda mais rara que eu tenho, que eu queria levar pra reparar, porque dá dó, eu peguei ela assim.
Deixa eu abrir você em layout solo, vai.
Eu peguei ela assim destruída, quer dizer, destruída. Ela tá toda caindo, mas tá mesmo, tem todas as páginas. É a primeira aparição do Capitão América no Brasil.
Uau!
É de 1943. Caralho. Ó, 43.
Com o Bucky que... ainda.
É, então, ó. Só que a capa tá solta, o papel do jornal tá velhinho, quer ver? Tem um monte de coisa aqui que sumiu na história da humanidade.
Cara, que sensacional. De que ano que é essa edição?
1943. 43. Tem, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. E são umas histórias horrorosas do Capitão América. Porque é depois da Segunda Guerra. Não, desculpa. É antes da Segunda Guerra. Tem umas histórias de ele enfrentando os monstros. É um negócio meio maluco. Não é ele enfrentando soldados lá do eixo. Aqui, ó. E tem Buck Rogers ainda. Buck Rogers.
Olha que massa.
Então, assim, essa aqui seria uma rara mesmo. Só que eu preciso levar. Eu até recebi pelo WhatsApp um vídeo do pessoal que restaura HQs. Eu precisaria levar, porque olha como ela tá. Coitadinha. Mas simplesmente tava no meio de um monte de quadrinho. Eu peguei, né? Falei, oi.
Foi que nem a Graf Pai anos atrás, né?
Quer ver? Ó, eu queria mostrar. Essas daqui eu uso pra consulta. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha que doideira. Esses são os jornais do Globo Juvenil, ó, 1947. Eu tenho meia dúzia aqui, então tá aqui o Valente.
Caralho.
Né? Nossa, parece estar em ótimo estado pela época, né?
Tá bom estado, tá bom estado. Big Bradford, que mais tem? Só que é uma página só com cada personagem, né? Ó quem tá chegando aqui, ó.
O Batman!
O morcego negro na tela!
E Robin.
Cara, ele parece um morcego negro oriental. Olha a cara dele, que doida que tá.
Olha só.
Então, essas coisas. Olha que legal aqui, ó. Quando lançar. Isso aqui foi quando saiu uma edição nova, uma revista chamada Biriba. Aqui, ó. No domingo, Biriba. Já tinha propaganda no Globo Juvenil. Esse é o Pafuncio que tá aqui na tela. Ah, aqui, ó. Só porque eu falei. Olha o Rancho Fundo que eu falei agora há pouco pra vocês.
Olha que legal.
O marido da Marocas.
Isso, então enfim, tem meia dúzia aqui, que se você perguntar, onde você conseguiu? Eu não lembro, velho. Olha o Ferdinando aqui, famoso Ferdinando.
Ferdinando pugilista.
Isso aqui tem meia dúzia.
Cara,
aqui. Meia dúzia,
divertido.
Eu deixo no plástico, se eu precisar consultar para tirar dúvidas, eu consulto, porque isso ajuda demais.
Sim, sim.
Demais. Aí depois dessa época você tem década de 50, que é a luta do livro da Guerra dos Gibis, a luta do Eisen e do Tivita.
Roberto Marinho.
Do Roberto Marinho, a favor dos quadrinhos, né? Que começaram a sofrer ataques de tudo quanto é lado, que estariam deturpando a mente das crianças e transformando ele em delinquentes. E olha que edição legal que eu tenho isso aqui, década de 50, acho que não tem ano, mas é sensacional isso aqui. O Eisen lançou essa edição para distribuir em escolas, em eventos, tudo. Vocês devem conhecer. Defendendo os quadrinhos com artigos de padres, professores, tudo que você imagina. Artigos de pessoas renomadas. Então é um livro de texto, é uma revista de texto com gente importante no em termos de Brasil, defendendo os quadrinhos. né? Personalidades
definidas. Deixa eu só interromper um pouco. Eu não escuto mais o áudio do Naranjo e ele tá travando. Tá tudo bem pra você, Liber?
Pra mim tá ótimo.
Eu também não escuto mais o seu áudio. Ih, ferrou tudo aqui. Pera aí.
Acho que... mas nós escutamos.
Pera aí, nós escutamos. Liber, continua aí que eu vou sair e já entro, tá bom?
Alô!
Então, pra quem quer conhecer essa história melhor, tem A Guerra dos Gibis do Gonçalo. É um livro fundamental, né?
Putz, mas esse livro, ele tá fora de catálogo, né? Ou fizeram uma nova edição dele?
Ah, mas eu acho que volta, viu? O Gonçalo tem relançado. O Gonçalo tem relançado o material dele pela editora dele. Ele lançou agora o da Globo, com a história da Globo. Sim. Eu acho que. Eu não sei quanto os direitos, mas acho que é só uma questão de tempo. Né?
É um livro que. Aquele Guerra dos Gibis é um livraço, né, cara?
É.
O cara fez uma
pesquisa. Aí sim, com o Gonçalo, ele é fundamental para a gente se situar historicamente sobre a história dos quadrinhos do Brasil. Aí você começa a ter uma noção de cronologia dos títulos.
Sim.
É que hoje na internet tá mais fácil, né? Eu já mencionei, o Guia dos Quadrinhos ajuda muito a gente nisso, a ter essa noção cronológica. Mas é sempre gostoso conhecer história, conhecer bastidores, né? E eu passei, que nem eu falei, minha vida inteira caçando esses quadrinhos. Então eu me divirto, cara. Pra mim isso é prazer. Mas, cara,
você falou, Naranjo, da tua questão da infância, com o pai, a relação lá. Mas assim, que você começou que o bichinho do colecionador mordeu você mesmo, foi ali na fase o quê?
14 anos, 1984. 13 anos, 84.
Que daí começar a colecionar sistematicamente.
E é engraçado. Eu descubro super-heróis pela RGE. Eu tenho muitos amigos que descobriram pela Block. Eu peguei depois da fase da Block. Então eu começo a me interessar mesmo por eles na RGE, embora eu não colecionasse. Eu começo a colecionar na Globo. E a saga que me deu um estalo, por isso que é importante você. É fundamental a mão do quadrinista, aquele cara diferenciado, né? Eu começo a me interessar de verdade com a saga do Thanos, do Arlok, do Capitão Barba, do Jim Starlin. Porque ele subiu o nível, e eu não sabia, não tinha noção da época. Ele começa a colocar conceitos malucos nos quadrinhos dele. Coisas que não tinha nos quadrinhos. Sabe, coisa de ego, super ego. O cara era doido. É, ele viajava. O quadrinho, só que o quadrinho, quando o quadrinho exige, sobe o padrão do leitor. Né? E eu percebi, eu falei, cara, isso é muito legal. E aí eu comecei a me interessar em ter aquilo, em guardar. E aí que eu começo a colecionar os quadrinhos da Editora Abril, os famosos formatinhos.
Cara, eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Você pegar um quadrinho bom, faz todo o sentido do mundo, assim, você pegar um negócio e falar que aquilo bate em você, né? Que nem... Pô, o primeiro que eu peguei foi a morte da Gwen Stacy. Também. Isso é uma puta de uma história, cara. Você lê hoje, com 40 e tantos anos, continua sendo uma boa história, né?
E aí a coisa sobe ainda mais de nível com a Abril lançando Super Aventuras Marvel com o Demolidor do Frank Miller e os X-Men do Claremont e Byrne. Aí eu fui fisgado em definitivo, né? Aí eu fiquei... O Byrne eu lia 3-4 vezes a mesma história, tanto que eu gostava.
Sim.
Da arte dele. Pra mim o X-Men ali é a fase perfeita. É a tempestade perfeita. Todos os personagens estão bem ali. Todos. Pode falar de qualquer um. Todos têm seu momento. Aquela capa com o Wolverine no esgoto, tirando as garras, né? Agora eles vão ver. Cara, aquilo é lindo. Aquilo você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Ele tá bravo, ele tá nervoso.
O professor Xavier é um babaca.
Pois é.
Cara, quando eu vi... E agora acabei de comprar, saiu de novo, né? Naquela coleção X-Men Saga, uma coisa assim. Na hora que eu abri, eu falei... Eu fui direto, eu sabia onde na minha casa eu estava lendo quando eu li aquilo. Eu lembro do cheiro do carpê, né? Que na época, anos 80, tinha carpê na minha casa. Eu lembro do cheiro do carpê de quando eu abri aquele gibi, cara. Como que pode, né? O negócio ser tão...
O pessoal tá falando nos comentários também do Dread Star. Foi um que eu conheci depois e que eu também gostei pra caramba. Até hoje não saiu completo no Brasil. Sério.
Saiu? Não, no Brasil não.
Saiu uma edição vai, sei lá, se é de luxo, da Mitos, com metade. Isso. Faltou metade. É.
Mas não sei se você viu, há um tempo atrás estava a saga inteira que foi editada, foi impressa errada, lá nos Estados Unidos e tava muito barato aqui. O mesmo preço em inglês estava em português, o mesmo preço.
Eu acabei não comprando, mas podia, né, completar.
Mas o terceiro livro, tá, as imagens estão em baixa resolução. Uhum. Não chega a aparecer o quadradinho, mas você vê que ali pegaram um JPG de 96 dpi e não de 300.
E hoje, esse sentimento que eu tinha com super-heróis, hoje eu tenho com mangás e com europeus, que são os que tiram o uau.
Sim.
Que eu leio e falo, uau, isso aqui é bom, né? E com vários europeus aí que tem esse padrão diferente. Você lê, você fala, nossa, isso aqui é legal.
A gente vai falar da sua profissão como chefão da JBC? Não, mentira, mas como um cara que trabalha na JBC. Imagina. Mas antes, eu queria perguntar uma coisa, ó, que aqui, ó, Takashana pergunta quantos quadrinhos você tem e... Porra, você mora num latifúndio. Porque teve uma vez que eu tava conversando com o Naranjo no Confins Universo, ele falou, não, eu tenho aqui todos os gibis da Mônica. E tudo bem, ele falou isso, e tudo bem.
Da aí década, eu fui dormir... Da Abril.
Só, da Globo, não. Quase nada. Aí eu fui dormir e pensei, caralho...
3 horas da manhã, você fica uma coisa. Acorda, assim.
Não, é verdade. Não, cheguei a acordar. Mas eu fui dormir e falei, cara, onde esse cara mora? Num sítio? Porque é muita coisa.
Não, chegou um ponto que eu comecei a descartar, né? Eu vendi todas as mensais da Panini, eu passei pra frente, todas. Eu falei, não, chega. Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha, foi tudo embora. Porque não dá. Sendo que, até isso eu comprava em eventos, em vez de comprar em banca, porque teve aquela época das feiras que você achava muito mais barato. Eu sempre fui no mais barato. Chega um ponto que você tem noção do que você tem que comprar rápido, porque vai esgotar, e o que você pode comprar a qualquer momento. Chega uma hora que você tem essa noção. Hoje acabou isso, porque tá tendo muita reedição. Nem esse problema mais as pessoas têm. Mas essa noção eu tinha. A gente adquire, a gente sabe. Se eu não pegar isso aqui, não vou achar mais depois. Né?
Nara, dentro dessa lógica, falando dessa coisa de coleção, de espaço, de administrar e tal, tu leu absolutamente tudo que você conseguiu comprar nessa coleção? Você já passou pra frente coisa que você chegou a abrir, assim?
Ah, uma boa parte desses da Panini, sim, porque eu não conseguia mais acompanhar. Foi a hora que eu falei, meu, você não tá conseguindo ler. No começo eu lia tudo. Chegou uma hora que eu falei, você não tá mais conseguindo ler. Tá ocupando espaço. Lembra que você tá comprando nos eventos mais barato? Pra quê? Aí eu comecei, agora eu já mudei mais ainda, porque financeiramente ficou inviável. Acabou. Agora é um outro momento do quadrinho, onde por mais que você goste, só se você for o dono do Clube do Inferno, você vai poder comprar tudo. Então, é selecionar. Tudo bem, pelo universo aqui, tem algumas editoras que eu agradeço demais, que me mandam alguma coisa, já ajuda. E eu vou em um outro no mês, mas é aquilo. Não esquento mais a cabeça com, não precisa. Primeiro que já deu espaço, e segundo que...
Pois é, cara. Eu fico vendo, por exemplo, o Sidão, ele não sei se ele ainda consegue ler tudo que sai do país, mas tá ficando insustentável de ler tudo, né? Uhum. E, tipo, é coisa pra demais, assim, né? Não estou reclamando.
Não, e o mas bom é que tem tudo pro perfil de cada pessoa. Interessa a idade, sabe? Interessa o seu perfil de pessoa. Você vai achar algo pra você, porque tem. Tem isso. Quadrinho intimista, tem quadrinho de drama, tem quadrinho de ação, tem quadrinho de terror, tem quadrinho de guerra, né? Tem mangá de aventura, tem mangá de ficção científica, tem mangá de terror, tem mangá drama absurdo. Boa Noite Pum Pum, não sei quem já leu. Um drama.
Eu comecei, mas eu larguei na metade. Não rolou.
Exato. É um drama, nossa. Então tem tudo. Tem tudo. Outro dia eu tava lendo um que a JBC acabou de lançar, que é Tokyo Revengers. Mistura Warriors, os Selvagens da Noite, com De Volta ao Futuro. E é muito louco.
Porra, não tem como dar errado.
Acabou o 2, eu falei, meu Deus, cadê o 3? Porque você te prende. A narrativa
japonesa é muito boa.
Muito boa.
Ó, e ainda estão insistindo aqui. Quantos HQ você tem? Você
sabe? Cara, eu não faço a mínima ideia. Não sei. É. Não sei. Não sei. Juro que eu não sei. Não quantifiquei. Não sei. Tem bastante, mas não sei quanto.
Ó, o Alex falando que não consegue ler 3 numa semana, porque obviamente vai começar a trabalhar, né?
É, ó, tipo... Domingo eu li num bairro distante do Pipoca. Foram 3 horas de leitura.
É.
Música.
você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.